Quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vou passar este ponto para o último ponto de ordem de trabalhos, porque vi que também ainda não está cá o Sr. Deputado Bruno Dias, para ver se estavam cá todos os deputados presentes e para acabarem de ver as últimas partes, um bocadinho das propostas, está isso. Ponto 3. Apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a 4ª Sessão Legislativa. Chegou uma proposta que penso que foi distribuída aos senhores deputados. É para dizer que da proposta que foi apresentada pela senhora deputada Carina será aceita a primeira. A minha ideia é aceitarmos a primeira alteração, que era algo que já estava pensado. A segunda não tem cabimento orçamental e, portanto, penso que está... Ficaria minimamente... Tem a palavra ao senhor deputado, vice-presidente Fernando Sarasca.
Sr. Presidente, eu não tinha pensado que o plano de atividades discriminava as atividades relativas aos diferentes grupos de trabalho. E, portanto, fui só com essa objeção, porque entendi que não era necessário aqui na Comissão discriminar as dos respectivos grupos de trabalho, porque a única que estava aqui referida era de caráter genérico. Se começamos todos a meter aqui, eu também acrescento do plano de trabalho. Portanto, o que se poderia dizer era que cada grupo de trabalho apresentará à Comissão o seu respectivo plano de trabalho, e evitava-se que estivesse aqui a discriminar todas as comissões, até aquelas que eventualmente hoje desconhecemos e que podem vir a ser criadas e que terão também o seu próprio plano de trabalho. Portanto, era só esta a nossa sugestão, no sentido que fosse suprimido, digamos, os grupos de trabalho, dizendo que eles apresentarão depois, podia-se dizer aqui, apresentarão posteriormente o seu programa de trabalho para ser aprovado na própria Comissão.
Ok, muito bem. Em termos orçamentais, vamos desbrulá-lo de forma a que os homenagens apareçam todos juntos e que as deslocações apareçam todas juntas. E, portanto, depois nós discutiremos caso a caso quais as alterações que queremos fazer. Assim sendo, vamos votar. Quem vota, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não está cá o PCP. Falta-nos votar, portanto estamos aqui com um pequeno problema para o jogo online e para o... Este contra, mas não vai refilar muito, vou gozar com ele, a contra, mas basta só dizer... O PC não está, acaba de estar. Muito bem, passámos o jogo online para o fim. Votámos as atas e votámos o plano de atividades. No plano de atividades, a única coisa que fizemos, em vez da apresentação que estava, pusemos os seminários todos juntos e as locações todas juntas, a fim de nós termos aqui um maior espaço de manobra para podermos decidir a princípio do ano, consoante a importância que possa vir para algumas deslocações, e não estarmos já a fixá-las absolutamente e depois não termos orçamento para produzir as restantes. Assim sendo, vamos passar ao ponto 4. Pode, sim, senhor, Sr. Deputado. Já foi votado, mas pode.
O plano foi votado?
Foi.
Então eu queria só deixar aqui uma reserva.
Sim.
Relativamente à questão da audição parlamentar, que está na página 5.
Sim.
Porque está decidido está, mas o PCP queria só deixar a referência de que as questões da economia da saúde como tema desta audição sobre economia social e cooperativismo, isto é, economia social, economia da saúde e cooperativismo. Nós temos aqui uma reserva sobre este equacionar do tema, porque preferíamos que fosse cooperativismo e economia social. em que a saúde, como outras coisas, podem aparecer ou não.
Sou deputado, portanto, eu penso que nós temos condições de discutirmos e aceitar isto. Se aceitar, não digo aceitar para já, porque eu não posso falar em nome dos grupos parlamentares, mas que pelo menos quando formos discutir outra vez isto, equacionarmos essa questão.
O setor cooperativo,
eu sei qual é a referência.
É uma questão mais ampla.
Assim sendo, com esta reserva de PCP, portanto, ponha-me isso como reserva, faz favor, foi votado na mesma por unanimidade. Vamos então passar agora à apreciação e votação do requerimento do PCP para a audição do Presidente do Conselho de Administração do Executivo da TAP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta proposta do PCP vai no sentido de que esta Comissão Parlamentar tenha condições para o acompanhamento necessário a uma situação que exige, de facto, conhecimento e acompanhamento por parte da Assembleia da República. Nós fizemos um conjunto de perguntas, o PCP e não só, ao Sr. Secretário de Estado, na última reunião que esteve, na última audição que realizou cá. Algumas dessas questões, questões concretas e com aspectos importantes, não puderam ter resposta nessa audição, porque o Sr. Secretário de Estado ou não conhecia ou entendeu que não devia ser ele a responder a elas. Não lhe cabia, provavelmente, essa situação. E tratando-se de uma matéria que tem a ver com uma empresa com a importância que tem, a situação em causa, tratando-se de uma matéria crucial, não apenas para a nossa imagem externa, de que tantas vezes se fala, mas também para a própria atividade do setor do turismo, com tudo o que implica, na época alta, por natureza do ano, há situações que nós temos que acompanhar relativamente ao que está a ser feito com incidência no mês de agosto. E pode haver, eventualmente, situações que podem deixar os deputados satisfeitos quanto à resposta que está a ser dada, ou pode haver situações que exijam alguma outra apreciação, algum alerta por parte da Assembleia, alguma resposta que se considere que está certa ou que não está, do ponto de vista da adequação das medidas, e, portanto, não se tratando de um balanço que nós não queremos fazer daquilo que possa correr mal ou bem, agora, nós queremos fazer o balanço quando for a altura certa. E, portanto, o acompanhamento, no momento, não substitui o balanço, nem é substituído por este. Portanto, se os senhores deputados quiserem esperar para ver, eu desejo boa sorte a nós todos. Se os senhores deputados quiserem acompanhar e tomar medidas nesta altura, dentro das competências que cabem à Assembleia, eu penso que estamos a fazer o nosso papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente, Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Eu, sobre essa matéria, não acrescentaria muito ao que disse na anterior reunião, mas queria registar aqui esta última intervenção, ou esta última frase. Se os seus deputados quiserem, desejo boa sorte a todos. A nós todos. Se isto passasse lá para fora, a sensação que fica imediatamente é que há um avião que vai cair ou vai acontecer algo muito grave na companhia aérea. Eu acho que esse é o maior dano que se pode fazer à Companhia Nacional, num período em que todo o setor do turismo, todos os operadores turísticos, nacionais e internacionais, estão a fazer reservas para voos da TAP. E, portanto, se esta notícia sair amanhã, toda a gente cancela. Portanto, nós, em vez de ajudarmos, estamos a causar o maior dano, o maior alarmismo, sem nenhum fundamento, sem nenhum dado objetivo. Eu acho isso completamente inaceitável e irresponsável. Irresponsável. Eu quero saber, tenho as mesmas dúvidas, as mesmas questões que o deputado Bruno Dias. As mesmas. Até aquelas ligadas aos sindicatos que, porventura, terão encomendado o requerimento. Todas. Todas. E, portanto, acho que esta Comissão já devia ter ouvido mais vezes o Sr. Presidente da TAP, até sobre as questões da VEB, que era aquilo que preocupava o Sr. Deputado Bruno Dias, é o que tem dado prejuízo à companhia, porque o resto até parece estar a correr um pouco melhor, mas acho que o problema da VEB ainda se mantém. O problema do handling, o problema do tratamento da paz social, que a companhia parece viver, mas que todos nós sabemos, a falta de pilotos. A fuga de pilotos para outras companhias é de matérias, se quisermos até a segurança do aeroporto, divulgo o último episódio, caricato, de quem salta à rede e pelos vistos com facilidade. Todas estas matérias nós podemos, ou até a futura privatização, falhanço da anterior, tudo isso podemos fazer, mas podemos fazê-la em setembro. Eu chumbarei precisamente para proteger a companhia, para proteger a segurança, a estabilidade, a serenidade de um verão que se aproxima e de um conjunto e da imagem da companhia que representa o país, mas em setembro, se o deputado Bruno Dias não quiser adiar este requerimento para setembro, eu chumbarei, eu próprio, ou acompanhado, presumo eu, pelos meus companheiros, disse bem companheiros e tudo, do Partido Social Democrata, já estou a entrar na onda, apresentaremos um requerimento para fazer uma análise profunda sobre a TAP. Não parece que haja dados, como eu digo, a companhia tem comunicado em tempo, na semana passada aconteceram 14 cancelamentos, está a haver erros e dificuldades até na colocação e na proteção de passageiros, há N situações. Todos nós temos assistido, ou tenho acompanhado isso o mais possível, e isso de facto causa alguma turbulência. Aliás, o deputado Vera Jardim, que pertence, por exemplo, que é o provedor da APAVT, deu nota de um aumento significativo de queixas. Portanto, eu acho que esse momento é um momento de serenidade, e o Parlamento não tem nenhum instrumento, nem para resolver o problema, e o único instrumento que parece ter é o instrumento do alarme, de pôr ainda mais pressão, de pôr ainda mais dificuldades a uma situação que parece ser difícil, pelas boas razões. É que a TAP está a ter cada vez mais mercado, está a ter procura, está a ter novas linhas e, portanto, tem aqui uma dor de crescimento que merece ser ponderada, mas isso pode ser feito durante o mês de setembro e, portanto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo os argumentos do deputado Hélder Amaral. Eu julgo que esta situação é uma situação que merece análise, que tem que ser escrutinada, mas também merece ponderação. Eu acho que neste momento algo que possa contribuir para o alarmismo e para criar nos utilizadores alguma sensação de insegurança ou desconforto pode ser... pode ter um risco muito grande para a própria companhia. Portanto, nós não temos nada, antes pelo contrário, contra a ideia de ouvir o Presidente da TAP, de ouvir uma série de outras entidades e de outras personalidades que tenham a ver diretamente com esta questão, que é uma questão séria, que é uma questão importante, que é uma questão, como eu dizia, merece ser analisada, mas temo que com uma boa intenção, que é uma boa intenção, perceber se, na verdade, tudo está a ser feito para que minimizar os problemas que a TAP está a ter neste momento, julgo que pode ser contraproducente e pode ter o efeito contrário. E eu acho que seria, enfim, um risco que eu não gostaria de correr, nós não gostaríamos de correr, contribuir ainda mais para uma situação que me parece uma situação muito delicada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós acompanhamos algumas preocupações e não são só de natureza de segurança. Parece que o problema da TAP é um problema só de segurança e, ao levantar o problema da TAP, estaríamos, porventura, a levantar só a questionar a questão que tem a ver com a segurança. Eu, há dias, levantei dois problemas que gostaria de saber e nada tem a ver com a campanha. Primeiro, tem a ver com a justificação que está a ser dada pelo Presidente da TAP relativamente ao atraso do fornecimento dos aviões. Eu gostaria de saber isso com mais detalhe, designadamente uma pergunta que não me foi respondida pelo Sr. Secretário de Estado. A TAP vai ser indenizada ou não vai ser indenizada pelo atraso do fornecimento dos aviões? Isto era a minha informação, que não tem qualquer aspecto polémico, que significa só sabermos que os contratos que foram feitos salvaguardam esse aspecto e se a companhia, quando é que soube que os aviões não tinham chegado e a esse tempo, porque não questionou as novas ligações que resolveu lançar ultimamente. Quer dizer, o cenário é este, não há aviões, mas abrimos novas linhas. Acho que isto merece-me uma explicação. Segundo, uma nova explicação que foi dada para estes problemas que estão a acontecer na TAP é que houve atraso na formação do respectivo pessoal, tripulantes, de cabine, etc. Bom, é uma questão óbvia. Não se pergunta ao Presidente do Conselho de Administração se não tem um plano. Porque é que, tendo previsto novas rotas, tendo previsto a aquisição dos aviões, não foi programado a tempo a formação do respectivo pessoal. É uma questão, digamos que, eu tenho dúvidas e, portanto, gostaria de ser esclarecido. É nesse sentido que eu não restrinjo isto a uma polémica sobre segurança. Eu restringi isto a uma polémica sobre gestão da própria TAP. Este é que é o problema, saber como é que chegamos a esta situação com explicações que são insuficientes. Aliás, o próprio Presidente dá explicações nas redes sociais. Se grava um vídeo nas redes sociais tentando explicar algo que não explica, eu fiquei na mesma dúvida e vi o vídeo, eu gostaria de ouvir da parte dele porque é que estamos com estes problemas. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção do deputado Fernando Serrasqueiro contribuiu para enquadrar o problema onde ele está. Não é uma questão especificamente, exclusivamente, de preocupações com a segurança. Nem o requerimento do PCP permitia leituras dessas. E eu volto a dizer a mesma coisa, alguém que atira a primeira pedra, digamos assim, sobre a maneira como o PCP tem vindo a tratar a questão da segurança na TAP e nos transportes em geral. Se há coisa que não podem acusar o PCP é de alarmismos e de irresponsabilidades em matéria de segurança nos transportes. Portanto, quando se trata de preocupações sobre a regularidade, a fiabilidade, a resposta que a TAP dá aos seus passageiros e ao turismo português, e naturalmente preocupações que têm a ver com a manutenção e a segurança em função de episódios públicos, não vamos falar de outros, falamos dos que são públicos, aí há um âmbito geral de questionamento e acompanhamento que nos cabe fazer. Quando é que é preciso ter sorte? É quando os hotéis e quando o turismo em Portugal, de uma forma geral, conta com a TAP para trazer os turistas e depois os voos são cancelados. Os senhores sabem se vai haver voos cancelados? Sabem à partida quantos voos vão ser cancelados em agosto? Sabem que medidas estão a ser tomadas para minimizar o impacto dos tais atrasos dos aviões que eram para chegar à TAP e não chegam? Os senhores preferem mesmo chegar a setembro para discutir o que se podia ter feito em vez de agora considerar o que se pode fazer? Neste momento, há passageiros que vão chegar à Aerogar, seja em Lisboa, seja onde for, confrontados... Eu aguardei calmamente que fizessem as intervenções, pedia idêntica resposta. Os passageiros que chegam ao aeroporto e que são confrontados com atrasos de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, são encaminhados para uma porta de embarque e depois dizem que afinal é o outro avião, não é aquele, porque aquele está avariado. Depois aquele, em vez de ir para Nova Iorque, vai para São Paulo. Há uma situação de indignação muito grande nos aeroportos, nos passageiros, que já levou recentemente a um caso mais grave de agressão a trabalhadores do handling no aeroporto de Lisboa. Porque as pessoas rebentam pelas costuras e estão impacientes, a maior parte das vezes têm razão. O caso que se está a passar este ano não é business as usual. Não é business. Ao contrário daquilo que os senhores deputados estão a procurar, alguns senhores deputados estão a procurar dar ideia, desmentidos que foram já pelo senhor secretário de Estado, nós não estamos numa situação vulgar, normal. Nós não estamos numa situação normal. E para me ajudar, teve cá o senhor secretário de Estado que confirmou esta ideia e que transmitiu a informação do acompanhamento que teve junto do Sr. Presidente da TAP. Esse papel coube ao Sr. Secretário de Estado, cabe a esta Comissão, os Srs. Deputados preferem deixar isto para balanço. O PCP lamenta esta opção, não deixará de continuar a exigir e a propor o acompanhamento e intervenção devida nesta matéria, mas queremos aqui dizer que, seja em relação às questões de segurança e de fiabilidade do serviço de transporte, seja em relação à qualidade naquilo que é um pilar estratégico para a atividade do turismo em Portugal, nós queremos dizer que há um contributo que poderia ser feito do ponto de vista desta Assembleia, não fazendo o balanço do que se podia ter realizado, mas contribuindo para a apreciação do que se pode fazer em tempo útil.
Muito obrigado.
E, portanto, lamentamos esta
muito obrigado,
opção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi meu entendimento de que poderia considerar perguntar ao PCP, visto que a posição do CDS-PP e do PSD sobre a audição neste momento não é considerada prioritária, mas se em setembro se aceita... Pronto. Ou se o PSD e o CDS querem apresentar já para setembro alguma audição, ou se deixamos para setembro a discussão desta matéria toda. Então, se deixaram para depois, vamos votar a petição que temos em cima da mesa. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Proponente, do Partido Comunista Português, e os votos contra do CDS-PP e do PSD. Vamos passar assim à apreciação do ponto 2. Discussão e votação que é da proposta de lei 238 que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico da exploração e prática do jogo online. Quem é o primeiro a intervir nisto? É este, não é? Fazemos intervenções ponto a ponto? Quem quer intervir sobre esta matéria? Ou passamos... Sim, ou querem passar diretamente à votação das propostas de alteração? Passaram à votação, muito bem. Era isso que eu te perguntei. Portanto, querem apresentar no global, talvez as propostas de alteração seja preferível, e depois passarmos à votação. Tem a palavra, neste caso, Paulo Cavaleiro. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, vou-me concentrar apenas numa intervenção, porque já fizemos a discussão na generalidade, vou-me concentrar apenas na apresentação das nossas propostas, que é até, curiosamente, no artigo 2º, na linha H, uma proposta que é semelhante à do Partido Socialista, portanto, acho que, portanto, aqui é uma questão de detalhe, quem entrou primeiro, quem entrou a seguir. No artigo 5º, da linha K, nós, com a proposta que apresentámos, queremos garantir que eventuais comissões, que podiam não estar aqui previstas a sua taxação, possa também estar enquadradas, e fazemos uma pequena alteração também em relação à forma como é taxada a percentagem em termos da questão do videobingo. Basicamente são estas as nossas propostas. Não sei se faz sentido outra intervenção de mais de caráter geral, mas queria só dar uma nota de que para nós o importante neste processo é resolver este assunto, um assunto que tem mais de 10 anos e que para nós é importante é que este processo saia claramente da ilegalidade e entre na legalidade. E, portanto, todos sabemos que ele existe, que está a acontecer, sendo certo que esta é uma proposta do Governo, estamos a falar de uma autorização legislativa e a parte mais complexa de todo este processo está inerentemente dentro da parte dos decretos. E, portanto, nós depois teremos outros mecanismos para podermos atuar caso seja necessário. E, portanto, mas acho que nós temos de concentrar naquilo que é a nossa competência nesta matéria e não procurarmos entrar no detalhe daquilo que ainda vai ser aprovado pelo Governo e que é meramente uma proposta e que queremos aqui também realçar que, ao contrário de muitas vezes muitos processos, o Governo mandou um conjunto de documentação que não teria obrigação de mandar e, portanto, consideramos isso uma forma de estar importante e transparente e que este é um processo que se inicia praticamente formalmente depois desta votação. E depois então há um conjunto de muitas questões que estamos também certos que a quando da questão mais de detalhe, que o Governo terá em atenção muitos dos pareceres que foram emitidos e que foram enviados a esta Comissão, que carecem também da atenção e também do próprio acordo. Como sabemos, este processo também ainda tem que ter acordo da própria União Europeia e isso também vai fazer com que sejam necessárias, se calhar, algumas alterações ao nível dos decretos. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro.
Sr. Presidente, eu não queria ter uma intervenção, que faremos no final, uma intervenção mais de fundo relativamente ao processo, mas dizer que toda a nossa decisão final é condicionada pela autorização e pelos anexos. E, portanto, é sobre isso que, tendo o Governo já manifestado a intenção de como é que vai concretizar estas linhas gerais, temos que as levar em devida consideração. E, portanto, as nossas apreciações individuais sobre a proposta de alteração, aliás, processo sobre o qual temos discordância, que manifestamos já em plenário, sobre esta forma de legislar, que no fundo é esconder o essencial, trazer aqui o acessório, isso provocará da nossa parte a decisão final. Sobre as questões de pormenor, nós entendemos que relativamente à proposta temos fortes dúvidas porque é que o sistema de definição da matéria coletável difere de todos os jogos para os jogos desportivos. Quer dizer, temos um critério geral de definição da matéria coletável, que é a receita, e temos outro só para as questões para o jogo online desportivo. Não entendemos, aliás, continuamos a aguardar que a maioria nos dê explicações para esta diferenciação sobre o critério de tributação, porque não entendemos como é que apostar na vitória de um Sporting Benfica tem algo diferente de apostar na vitória do futuro candidato presidencial, dos candidatos presidenciais. Não percebemos porque é que a tributação tem que ser diferente perante apostas deste tipo. E, portanto, nós apresentamos uma proposta no sentido de criar o mesmo critério para a matéria coletável. Segundo, nós incluímos aqui, se a ideia era legalizar todos os jogos online, acontece que o jogo online mais praticado em Portugal e, pelo que me fui informar, em toda a Europa, é o jogo cruzado. Ora, não está explícito aqui na proposta de que se pretende legislar sobre essa matéria. Terceiro aspecto. É preciso que, para haver apostas, que se defina com rigor qual é a taxa adequada. Nós pedimos em plenário que nos fosse enviado o estudo que o Secretário de Estado diz possuir sobre esta matéria e sobre a implicação que isto pode ter no decréscimo da receita sobre a parte social destinada à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, continuamos com dúvidas qual é o impacto que o jogo pode ter no decréscimo de receitas da Santa Casa da Misericórdia. O provedor vem-nos dar nota da sua preocupação relativamente a essa matéria e, portanto, também não recebemos até agora informação sobre isso. E, portanto, a nossa proposta é condicionada neste âmbito e, portanto, a decisão final depois comunicá-la-emos após a votação artigo a artigo deste pedido de autorização, que é suficientemente vago para só poder ser analisado com os respectivos anexos.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, um ponto prévio, as propostas que a maioria apresenta são, com exceção de uma, praticamente de pormenor e de correção de texto, mas eu gostaria de dizer que esta é uma matéria que é sensível. Eu próprio pedi o adiamento porque precisei, no seio do meu grupo parlamentar, de conseguir aqui alguns esclarecimentos, não foi muito bem sucedido, a avaliar pelo que vem saindo nos jornais, mas isso é matéria que julgo que todas as bancadas terão um problema similar, portanto não é matéria pacífica mesmo dentro dos próprios grupos parlamentares. Ainda assim eu registro que pelo menos o Governo teve aqui uma preocupação de transparência. Pode não ter sido aquela que todos nós desejamos, mas podíamos nos ter ficado apenas e só por uma autorização legislativa, mas o Governo fez e bem, apresentou um conjunto de decretos para que nós soubéssemos que alguma matéria está um pouco mais densa. Não, e por isso eu gostaria de dizer que nas nossas propostas, na linha H, de facto, como já foi dito, é praticamente igual à do Partido Socialista. E depois há aqui, de facto, uma questão de filosofia de visão, que é o facto de nós optarmos por taxar as receitas brutas em termos de matéria coletável. É evidente, quando nós optamos por filosofia, e julgo que o Governo explicou isso, por criar apenas um imposto de jogo, não criar mais nenhum imposto, ou seja, remeter isso apenas e só para o imposto especial de jogo, significa que as empresas que operam neste setor não têm outro tipo de taxação. Se, por exemplo, num destes jogos houver a empresa não apresentar nenhum lucro, porque toda a receita do jogo é distribuída, e isso pode acontecer, significa que a empresa, ou que o Estado não pode ir buscar sobre a empresa nenhum tipo de receita. E, portanto, a opção foi ter uma receita segura, garantida, logo na receita bruta do jogo ou até no volume total das apostas. Foi uma questão de opção. Discutível, é certo, mas é uma questão de opção. O Sr. Secretário de Estado, na altura da discussão, disse isso. As taxas que aqui estão em linha. Ainda agora estava a ver aqui algo uma das instituições que ouvimos e que, por acaso, faz críticas bastante ferozes à lei, mas que nos deixou, eu pedi-lhes que nos deixasse, na opinião deles, qual era a comparação em termos de taxação, de modelo de fiscalidade noutros países. E, por exemplo, no caso do jogo de bingo e queno, podem ser organizados apenas por um salão de jogos, aqui difere da proposta do Governo, mas em termos de taxação é exatamente a mesma que nós aqui defendemos e que está na nossa alteração. E, portanto, nós estamos em linha com aquilo que são as melhores práticas internacionais. Estamos em linha, foi uma questão de concessão, de facto, taxar o volume total de apostas e não propriamente taxar os jogadores ou apenas as receitas do jogo. Isso acontece, de facto, nos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia, e dizer que na Santa Casa da Misericórdia não vê beliscada em nada. Eu não consigo responder à pergunta, que também é a minha dúvida, qual é o impacto que isto terá na Santa Casa da Misericórdia e na receita da Santa Casa da Misericórdia. Não consigo. E temos versões para todos. Para todas as apreciações, há quem considere que isto aumentará a receita, porque aumentará a capacidade da Santa Câmara de Recordo nos jogos de base regional, à cota de base regional, aumentar e ver aí aumentada a sua, onde fica com exclusivo a sua capacidade, que reverterá no final numa maior abrangência do apoio social e numa maior verba do apoio social, mas eu não posso garantir que assim seja, e por isso, como disse o Sr. Secretário, bem, na apresentação da lei, nós teremos sempre dúvidas sobre quem afeta mais e o que é que afeta menos. A opção é, ficamos nesse impasse ou tentamos fazer uma lei, e obviamente o Parlamento, quer nas apreciações parlamentares, quer em sede de orçamento, quer quando a lei prevê, fazer as correções e alterações para perceber se a lei conseguiu os seus objetivos ou se ficou aquém dos seus objetivos. Julgo que o Parlamento e os grupos parlamentares não ficam inibidos de todo o tempo acertar uma proposta que é de facto uma novidade. E é uma tentativa de ser mais assertiva possível e proteger um conjunto de interesses que obviamente são contraditórios, e todos nós recebemos um conjunto de audições, um conjunto de propostas, um conjunto de entidades que têm sobre essa matéria visões completamente diferentes, e eu acho que o que se conseguiu aqui, até nas propostas que nós apresentamos e algumas que o Partido Socialista apresenta, mas que são de matéria dos decretos-leis, portanto não cabem na votação de hoje, mas eu honestamente eu acho que o Governo deveria olhar para elas com um pouco de atenção, porque tem aqui algumas chamadas de atenção que até parecem razoáveis, mas que a Comissão também não poderá fazer chegar, tipo recomendações ao Governo, olha, essas propostas, apesar de não serem discutidas ou votadas, entraram e merecem alguma ponderação. Eu acho que há aqui trabalho que pode ser aproveitado, e portanto era o que eu iria dizer para já, deixo para mais tarde a apreciação depois de proposta a proposta, se for no caso disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente. É a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. O PCP partilha da ideia de que é necessário haver regulação relativamente a estas matérias, não partilhamos é da ideia de que qualquer regulação é boa e por isso deste enquadramento acompanharemos um conjunto de propostas e até relativamente às propostas iniciais. Temos contudo duas divergências de fundo relativamente a esta matéria. Uma primeira tem a ver com as isenções fiscais, nomeadamente em sede de IRC, que não acompanhamos, e outra tem a ver com a publicidade do jogo, uma vez que não concordamos que seja feita qualquer promoção ao jogo. E por isso, tendo estas divergências de fundo, apresentámos propostas de alteração que pretendem alterar estes pressupostos. Do resultado final destas votações também dependerá aquilo que será o nosso posicionamento final global relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas introdutórias relativamente ao processo. Em primeiro lugar, não concordamos com o processo, já foi dito no debate na generalidade. Achamos que quando a proposta é enviada e se o Governo tem intenção de discutir em pormenor, não manda uma autorização legislativa, manda uma proposta de lei com alteração aos decretos que entende fazer. E nem vale a pena dizer que não sabe ainda como vai fazê-lo, porque já sabe e, portanto, bastava, em vez de enviar os anexos, enviar os mesmos anexos em formato de proposta de lei e nós teríamos a possibilidade de os discutir e alterar. Em segundo lugar, faltam-nos sim uma série de estudos para poder analisar um conjunto de questões que foram pedidos ao Sr. Secretário de Estado, que nunca nos chegaram, inclusive impactos sociais do aumento do jogo em Portugal, do jogo online, práticas aditivas, vícios, etc. Nada disto foi feito. Temos pena porque acho que poderia ter dado um processo um bocadinho mais aprofundado e discutido e o resultado seria necessariamente melhor. Feitas essas notas, explicar um pouco as propostas do Bloco, incidem sobre quatro pontos essenciais. Em primeiro lugar, o aumento dos impostos. Por um lado, no imposto especial do jogo, aumentamos as taxas porque achamos que não faz sentido haver jogos que pagam menos ou que acabam por pagar menos do que o próprio IVA de bens essenciais e não faz nenhum sentido que assim seja. Por outro lado, introduzimos o imposto de selo não pago pelas empresas, mas pago por quem recebe o prémio, porque quem recebe um prémio de jogo deve pagar o imposto pelo rendimento que recebeu, da mesma forma como quem recebe rendimentos de capital tem que pagar imposto sobre ele. Retiramos a hipótese da publicidade sobre o jogo. Uma coisa é regulamentar o jogo, outra coisa é promover o jogo, e achamos que este artigo que permite a publicidade mostra muito bem a visão do Governo relativamente a esta matéria, que é uma visão em que o jogo é só mais uma atividade económica e deve ser promovida enquanto atividade económica, sem nunca se olhar para a contraparte social bastante perigosa do jogo e bastante preocupante do jogo. Introduzimos uma outra proposta, que é a de quem estava ilegal e agora passa a legal passar uma multa. Se nós legalizamos, quer dizer que antes de ser legal era ilegal. E quer dizer que estas empresas que agora são legais, muitas delas estavam a operar na ilegalidade. E não parece que o Estado deva tolerar empresas que estavam na ilegalidade e simplesmente decidem passar à legalidade. Até quando se faz isto em processos fiscais, quem decide legalizar o dinheiro tem que pagar uma taxa por isso. E portanto parece-nos que tem que haver uma multa ou uma forma de quem estava a operar ilegalmente possa pagar uma multa por isso mesmo, porque esteve a operar ilegalmente durante um conjunto de tempo. Por outro lado, retiramos ainda as apostas hípicas deste regulamento, porque achamos, já o dissemos, que elas não constituem uma realidade em Portugal. E uma coisa é regular uma coisa que existe, outra é estar a promover uma coisa que não existe para arranjar mais uma área de negócio. É uma perspectiva com a qual não concordamos e por isso propomos a retirada das apostas hípicas, o que não invalida que um dia, se identificar essa necessidade, não possa haver regulamentação sobre isso. E pronto, este é o conjunto. Votaremos a favor de tudo o que são propostas que aumentem a tributação para estas atividades. Temos uma dúvida relativamente à proposta do PS. Parece-nos bem haver uma equiparação de tributação nas várias apostas, mas quando se altera a base tributária sem alterar a taxa, isso cria uma diferença na tributação e, portanto, na realidade, não se está a equiparar, está-se a fazer com que algumas apostas paguem menos que outras. E por isso votaremos contra essa proposta no geral, e são estas as nossas posições genericamente falando, sem prejuízo depois voltarmos a pedir a palavra. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou intervir nas questões da especialidade, mas gostaria de, Sr. Presidente, me permite deixar algumas considerações ou importunar a Comissão com algumas considerações que justificam a minha presença na vossa Comissão na discussão deste tema. O quadro atual nós todos conhecemos. É um quadro que passa pelos casinos e pela Santa Casa, uns e outros contratualizados com o Estado no sentido de garantirem a existência de os jogos, diferentes para uns e para outros, e de garantirem também resultados de fins públicos desse mesmo envolvimento financeiro dos jogos. Todos nós sabemos que, no caso dos casinos, a canalização das verbas para interesse público é para o turismo, e naquilo que respeita à Santa Casa da Misericórdia, é não apenas para ela própria, instituição pública reconhecida, mas também para um conjunto de atividades e de áreas públicas de responsabilidade do Estado e de ministérios diversos, como sejam a segurança social, a saúde, a cultura, o desporto, a administração interna e outros, mas fundamentalmente estes. Assim sendo, ao longo destes últimos anos, tem sido muito discutida a diversos níveis, não apenas publicamente, mas até mesmo judicialmente, a posição de Portugal quanto às questões de jogo online, no contexto europeu, que não tem uma solução homogénea, tem soluções diversas no contexto europeu. E essa discussão tem acontecido justamente porque nós somos o país que somos, um país pequeno, com um gerador de receitas muito relativas em matéria de jogo, seja ele o atual, seja ele o jogo futuro, resultante de uma abertura para o jogo online, mas também porque tivemos sempre, e esse foi o grande argumentário do Estado português ao longo de todos estes anos, dos diversos governos, a que a maioria dos grupos parlamentares aqui presentes sustentaram, o argumentário do interesse público e da defesa de princípios muito caros ao interesse público, que fizeram com que a posição de Portugal não fosse alterada. Isto quis dizer que nós somos hoje confrontados, não é com, ao contrário do que tenho ouvido dizer, não é com esta inevitabilidade. Temos que aprovar esta proposta de lei, porque temos que a obrigação de passar a legal aquilo que é clandestino. Não, não é assim. Ou não deve ser assim, ou não deve ser essa a razão. Porque o que é clandestino é ilegal. O que é clandestino é ilegal. E há que perseguir quem faz coisas ilegais e quem faz jogo ilegal. Porquê é que nós chegamos a este tempo? Porquê é que nós chegamos a este tempo? Não fizeram todos os governos, Senhor Deputado, todos. Os nossos, os vossos e os de outros, se os houvesse. Porquê é que chegamos a este ponto? Porque foi muito difícil encontrar solução que acautelasse os diversos interesses em jogo. Muito difícil. Diz o Sr. Deputado Helder Amaral, se calhar impossível, porventura. Por isso é que esta proposta está ferida de morte, no meu entender. Porque esta proposta vem de supetão, procurar dizer que resolve um problema sem verdadeiramente o discutir e sem verdadeiramente saber o que vem fazer a esse mesmo problema. Por isso é que uma proposta desta natureza, vinda do Governo, demonstra de forma clara que não é uma boa proposta quando, por exemplo, alego só isto, a Santa Casa da Misericórdia, que é o parceiro primeiro do Governo, por nossa obrigação histórica ao longo de todos estes anos, nos vem dizer esta lei não é boa lei. A Santa Casa da Misericórdia, que é o parceiro público do Governo, que é quem ao longo destes anos todos tem gerido esta área do jogo para fins de interesse público. E quando o Governo nos apresenta uma proposta e perante essa mesma proposta o seu parceiro primeiro vem dizer não gostamos dela, alguma coisa está aqui errada. Eu já nem quero chamar aqui a este momento aquilo que eu acho que só pode ter sido um lapso, que foi o Governo trazer, e não me esqueço de registar que, junto com a proposta da autorização legislativa, vieram projetos de decretos. Muito bem, ainda bem, permitiu-nos ver mais coisas do que gostaria só na proposta, com certeza. Agora, também não posso esquecer de que, talvez por lapso, a maioria ou o Governo se lembrou de dizer à Assembleia: olhem, no dia 27, ou seja, daqui a dois dias, daqui a 48 horas, quando entrou a lei aqui, disse, entrou aqui na segunda-feira, daqui a dois dias os senhores e as senhoras discutam e votem na globalidade, votem na generalidade, votem na especialidade e votem na votação final global. O Governo disse isso, estava no guião. Por alguma coisa estava, porque quiseram que fosse assim. Agora imagine-se a leviandade com que isto pode acontecer. De se imaginar que é possível uma lei desta natureza ir ao Parlamento 48 horas depois dizer a nós todos: discutam em 48 horas e depois votem tudo para ela ficar acabada daqui a 48 horas. Isto é qualquer coisa de verdadeiramente inaceitável. Claro que do debate resultou alguma abertura do Governo. O Sr. Secretário-Estado disse-nos até, confessando que havia, aquilo que nós já sabíamos, vários estudos com soluções diferentes, confessou-nos que tinha sido fruto da apreciação cuidadosa de um conjunto de estudos que tinha chegado a esta conclusão e que esta era a proposta do Governo. Nós pedimos no plenário esses estudos para podermos avaliar. Eu acho que era o mínimo de respeito para com o Parlamento ter o Parlamento os estudos que o Governo em que o Governo se sustentou para tomar esta decisão, podíamos até chegar ao fim e estar de acordo com a decisão tomada. E eu próprio fiz no dia seguinte um requerimento ao Governo no uso da disposição regimental de Sr. Secretário-Estado, já que me respondeu ontem que manda os estudos, não se esqueça, mande, porque nós precisamos dele para a discussão na especialidade. É claro que esse requerimento tem 30 dias para ser despachado, que são para a semana. Mas que diabo, o Sr. Secretário-Estado e o Governo sabem que nós estamos a discutir na especialidade. Devia e podia ter mandado esses estudos e não mandou. Depois tentou o Governo tapar o sol com uma peneira e que foi assim. No dia 30, na segunda-feira, o Sr. Secretário-Estado do Desporto e também o do Turismo despacharam mails para tudo quanto era lado dizendo assim: mandem-nos imediatamente um parecer sobre esta coisa, sobre estas 200 páginas. Até ao dia 3. No dia 30 mandou mails para todos os sítios para até ao dia 3 nos mandarem, aliás, a Santa Casa queixa-se disso e os outros também se queixam disso. Fez de conta que ouviu o Conselho Nacional do Desporto. Não ouviu. Mandou um mail a cada um dos membros do Conselho Nacional do Desporto para eles se pronunciarem individualmente sobre essas 200 páginas que trouxe ao Parlamento. E mandou no dia 30 e disse: até ao dia 3 digam-nos para cá o que é que pensam sobre isso. Isto não são formas cuidadosas, não são formas, a meu ver, razoáveis para ser tratada uma proposta de lei da natureza. Como se diz no parecer da Santa Casa, só na Santa Casa são quase 700 milhões de euros que no ano de 2013 foram destinados a fins públicos. O Sr. Deputado Helder Amaral disse: nós não sabemos qual é o impacto, positivo ou negativo. E a pergunta que se faz é assim: mas será que não podemos ter, no mínimo, a previsão de qual é o impacto para sabermos se as nossas previsões vão falhar ou vão acertar? Será que nós podemos decidir no escuro uma coisa destas sem saber qual é o impacto, estando em causa questões tão sensíveis como aquelas que resultam da segurança social, da saúde, da cultura e do desporto? Será que pode ser assim? Eu confesso que não espero que os senhores deputados que venham a votar favoravelmente esta proposta de lei me digam sim a uma pergunta. Mas a pergunta é simples. O legislador, neste tema e neste processo, tem consciência do que está a fazer? Tem consciência das consequências e dos resultados para uma série de áreas de interesse público desta mesma lei? Tem consciência do impacto financeiro, económico e social desta mesma lei? Eu não espero ouvir respostas. Dou a minha. Não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Confesso que não tenho consciência do impacto que isto pode ter. E não tendo consciência do impacto, manda a consciência do legislador que não aceite esta proposta e que não esteja de acordo com os seus termos. Nós vamos, a vir a ser aprovada esta proposta de lei, vamos entrar numa nebulosa de resultado que, deixem-me dizer-vos, uma área que me é muito querida e que aqui me traz, desde logo, na área do desporto. Fruto de alterações legislativas nos últimos 7 ou 8 anos, a área do desporto, e o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também trabalha comigo e é coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, não me deixa mentir, a área do desporto hoje, eu quando digo do desporto mesmo, não é o desporto de futebol, é o desporto todo, vive, a única área do desporto que vive por si e que não precisa do Estado para nada, chama-se futebol, a não ser nestas circunstâncias, de jogo online, agora precisa. Mas fora disso, tem receitas bastantes a Federação Portuguesa de Futebol para fazer gerir o futebol português. Se os clubes depois são mal geridos, isso é um problema dos clubes, mas eu digo, a estrutura pública não precisa de dinheiro público para funcionar. Mas todas as outras modalidades em Portugal só sobrevivem com apoio público. Não têm nenhuma chance de sobreviver sem apoio público. E a verdade é que 70% ou mais daquilo que são os fundos públicos que o Governo e o Estado português põem nas modalidades desportivas todas, e são mais de 60, mais de 70%, quase 80, são provenientes dos jogos sociais e não do Orçamento de Estado. E não do Orçamento de Estado. Quanto é que esta lei vai afetar e vai impedir que o Estado fique em condições de transferir para o mundo do desporto? Não sabemos. E se não sabemos, estamos a pôr em risco o mundo do desporto. E é isso que o Comitê Olímpico diz no seu parecer. E talvez por isso o Sr. Secretário de Estado do Turismo teve o cuidado, no final da passada semana, na sexta-feira, chamar a si o Comitê Olímpico para ouvir a opinião deles, e eles foram lá dizer-lhes a mesma coisa. Cuidado, que isto pode rebentar com o desporto nacional. E eu estou a falar do desporto, mas talvez as outras áreas tão importantes ou mais que o desporto, que hoje têm quinhão nos jogos sociais, se vejam afetadas. E por isso é que me assusta que nós possamos, sob o leitmotiv, dizer temos que fazer uma lei para enquadrar aquilo que hoje é ilegal, nós estejamos provavelmente a fazer uma lei que vai trazer muito mais problemas do que aqueles que hoje atualmente a sociedade portuguesa tem, já para não falar das questões, de outras questões técnicas do próprio texto, técnicas do próprio funcionamento, técnicas daquilo que é o que a Comissão Europeia diz nestes últimos anos deve ser a proteção dos consumidores, da transparência do jogo online, coisas que, aliás, decidiu há bem poucos dias, neste mês de julho, e que não são acolhidas na proposta de lei do Governo, apesar do Governo português ter estado, como sempre, representado na Comissão e nessa discussão. E, por isso, estas minhas preocupações, eu perdoem-me o tempo que vos tomei, mas achei que devia deixá-las aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral.
Sr. Presidente, muito rapidamente, podemos todos fazer aqui uma intervenção Orbi, mas não parece que seja o caso nem a necessidade, embora eu acho que o Parlamento discutiu, porque nós estamos a discutir uma autorização legislativa, em extensão, ponto. O resto é de competência do Governo. E sob a competência do Governo, o Governo responderá. O Governo até teve cuidado de trazer aqui alguma luz sobre aquilo que intenciona fazer. E, portanto, eu não tenho aqui nenhuma motivação, nem tenho nenhuma área de jogo que me seja cara. Jogo no Euromilhões muito de vez em quando e sofro pelo Sporting. Portanto, são os únicos pontos de contacto que possa ter com essa lei. E até como vereador, ao meu académico de Viseu, votei contra tudo que seja subsídio para clubes de futebol profissionais. Portanto, sobre essa matéria, claro. Agora, também não acho que devemos aqui aproveitar a Santa Casa Misericórdia para fazer aqui um ar sofrido sobre a matéria. Eu até vou falar de uma pessoa que é do meu partido, que é o Pais Afonso, e que alerta para a receita do jogo ilegal, mas depois diz, naturalmente, que o Governo, quando tomou a sua decisão, falou com a Santa Casa Misericórdia. E, por conseguinte, a decisão final que chegou tem o contributo técnico da Santa Casa Misericórdia. Portanto, está aqui. E, portanto, todos nós temos versões. Poderemos sempre discutir isso, mas então aí leva-nos a outras questões. Vamos ver quem é que assina os pareceres, quem é que representa o quê, e esta comissão não sai daqui hoje. Porque então vamos ver quem é que assina pareceres, quem defende o quê, quem fala com quem representa o quê. Eu não quero ir por aí.
Eu estou apenas a tratar de uma apreciação, de uma autorização legislativa, e segundo, não vi no regimento, mas segundo a prática, se o deputado não entende, segundo a prática, em processos relativos deste género, as votações são votação na especialidade, na generalidade e final global. É assim a prática. E portanto diz-me assim, ah, mas esta lei é diferente das outras. Ok. Então, e por isso o Governo, e até a maioria, disse então vamos baixar à Comissão e permitir uma... que o Parlamento possa discutir um pouco mais a autorização legislativa, não outra coisa. Não estamos a discutir outra coisa. E, portanto, eu espero, e acho que os grupos parlamentares, os deputados individualmente, devem, de facto, fazer o que lhes compete, que é a fiscalização do Governo, para perceber se o Governo ouve, concerta, decide, tentando encontrar o mínimo denominador comum, que nesta matéria é tremendamente difícil. Quando digo que não sei o impacto, eu posso dizer que a minha opinião é que o impacto será positivo. E já sofri bastante do meu partido, como deve calcular, por ter dito, aliás, o seu colega de bancada até me chamou, o deputado Hélder Amaral, veio com um ar de forcados. Eu estou à vontade porque eu desde 2010 incentivo o Governo a legislar sobre essa matéria e já tentei fazer até projeto de resolução. Há muito tempo, desde que sou deputado, que acho que, esta, que é preciso legalizar uma fatia considerável de jogo que é ilegal e acho que essa questão é grave. Como também não tenho aqui duplicidades. Publicidade, não sei, eu lembro daquele senhor que pede uma marisqueira na Lua. Se isso não é publicidade, o que é que será, não é? Ele só pede a marisqueira, podia pedir outras coisas. Mas pronto, mas por isso é que eu digo, vamos, eu estou a tentar que esta discussão seja uma discussão de uma matéria difícil, que nos deixa a todos inquietos, mas que eu acho que nos convoca para aquilo que é, para aquilo que é o... É como as finais, é o que nos interessa julgar. Isto é a tal matéria que um deputado que não quer subir para o lado, que não quer passar ao lado... De um papel de levantar e sentar e dizer, aqui está uma matéria que é difícil, mas vamos lá tomar uma decisão sobre ela. Felizmente, que nós estamos apenas a dar uma autorização relativa ao Governo, mas vamos ter que estar muito atentos ao papel do Governo, ao produto final do Governo, para saber se todas as nossas inquietações foram, no mínimo, ou de forma aceitável, porque eu subscrevo muitas das preocupações do Sr. Deputado, muitas delas, em todas as áreas, mesmo naquilo que toca ao desporto, pessoalmente ao desporto amador, ou aquilo que diz o Comitê Olímpico, nós temos de uma vez por todas de investir um pouco mais em algumas modalidades, só pena andamos sempre com esta angústia, andamos sempre aquém daquilo que é a nossa real potencialidade e até alguma injustiça que existe no setor. E, portanto, eu acho que se nós fizermos aqui uma discussão serena, se aprovarmos apenas aquilo que nos é pedido hoje, mas mantemos o alerta, e eu ainda hoje vou continuar a ouvir entidades, porque não tive tempo de as ouvir todas, porque também quero ter o quadro, a big picture, o quadro geral do que é que está em causa, para poder, junto do Governo, continuar a trabalhar sobre esta matéria. Interessa que no final dos decretos-leis, todas estas matérias sejam minimamente aceitáveis, e ainda assim eu acho que não vamos acertar tudo, e portanto ainda assim, por isso que eu digo, fica sempre o espaço para mais tarde, porque estamos a fazer algo ab início, ex novo, não estamos a fazer nada que parta de algo já feito. Portanto, pode haver aqui matérias que precisam de revisão e de concertação e de alteração. E, portanto, é só por isso que eu acho que valia a pena concentrarmos o essencial. Vamos dar apenas aquilo que é a autorização que o Parlamento dá ao Governo para, sobre esta matéria, fazer legislação.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Freitas Arrasqueiro.
Sr. Presidente, serei muito rápido, só para dizer que... Não temos o mesmo entendimento e, portanto, a nossa decisão sobre a autorização legislativa é profundamente condicionada pelos anexos, pela intenção que o Governo já está a prever. Porque até há partes em que ele, ao aprovarmos a autorização legislativa, condiciona a próprios anexos. O critério de matéria coletável, já lhe aqui o disse, os valores a coletar. Aliás, a explicação que me deu não serve, porque em alguns países dizer que não há matéria coletável porque se transmite tudo é definir um plafond, como em alguns países existe, para o valor do prémio. 90%. Eu estou-lhe a tentar dizer só que a explicação que me deu não serve e estou-lhe a pôr até uma pergunta para ver se consegue esclarecer. A diferenciação que há relativamente à matéria coletável era de que, primeira questão, e agora vamos ver, então todos os jogos... É permitido que possam dar prejuízo, excepto um, quer dizer, a sua explicação é insuficiente por isto que lhe estou a dizer. Se de facto é esse o critério, então todos os jogos eram tributados da mesma maneira, no sentido de tributar só a receita, só a angariação das apostas. E com isso a sua explicação estaria correta. Agora dizer-me, não, uns não são assim, o outro é... que é para termos receita fiscal. não tem explicação. Não sei se já percebeu a contradição em que se mete, Sr. Deputado. Porque se dissesse, bom, então vamos alterar o critério todo para o critério da tributação das apostas. Esse seu argumento era válido. Acontece que o argumento que defende é que podia acontecer que, por outro critério, não há matéria coletável, porque eles distribuem todos os prémios relativamente a isso. Primeiro, como sabe, em alguns países em que isto acontece e que a tributação é esta, há um plafond. Quer dizer, você não pode distribuir, supostamente, se não houvesse despesa, não pode distribuir os 100% que recebe. Vamos partir do pressuposto que há as despesas naturalmente correntes. Você não pode distribuir porque, por lei, está definido que só pode distribuir 90%, 95%, o que for. Aliás, como sabe, na Santa Casa da Misericórdia, até, como não é à cota, eu nem sei se distribuem, nem se sabe bem se distribuem 60%, se distribuem 60%, quanto é que se distribui. Só para lhe dizer que esta autorização legislativa tem já ela própria algumas limitações que, naturalmente, os próprios decretos-leis vão ter que abordar, a par de outras soluções que estão nos decretos-leis com as quais não concordamos. E é por isso que lhe dizemos que, fazendo uma votação na especialidade ponto a ponto, teremos uma posição, no final, condicionada exatamente por essa posição. Agora, se a maioria e o Governo entendeu legislar à pressa, sem ouvir os respectivos parceiros, porque, como o senhor sabe, neste momento, eu, dos parceiros todos que li ou conheço, o único que talvez seja mais próximo na defesa desta lei é do setor desportivo / futebol. Todos são contra. / futebol. O que significa que este diploma está a ser feito exclusivamente para o futebol. Aliás, eu já lhe mostrei que até o futebol nem esconde isso. E os jornais até o fazem dizer. Só dizem que está em risco o futebol porque nunca mais aprovam as apostas online. Nova lei deve ser votada no dia 25. Temos pressa. Portanto, só para lhe dizer que devia haver ponderação. E a nossa posição é condicionada por isso. Ok, pronto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente. Vamos. Queres também um bocadinho? Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Segundos, muito rápido. 15 segundos. Oh, Sr. Presidente, eu não vamos aqui entrar na questão do detalhe. O Governo fez as suas opções e legislou mediante a sua opção. O que nós sabemos todos é que há muitos grupos de trabalho, muito trabalho sobre esta matéria. Há aqui um dos parceiros que até dos casinos que manda um relatório de um dos grupos de trabalho. Portanto, há um momento em que é preciso decidir. E nós somos a favor de não. Nós somos a favor da decisão. E depois também tenho dificuldade em compreender como é que o Partido Socialista diz que não quer os estudos para ver o impacto financeiro, mas faz uma proposta sobre a questão financeira. Então não têm estudos, mas fazem uma proposta. Não consigo entender. Para isso não faziam proposta nenhuma. Sim, da alteração da forma de taxação, é uma questão que tem a ver com a questão financeira dos impostos, ou não? Não, desculpe lá, é uma alteração. Ok, mas é uma alteração. Desculpe lá, mas é uma alteração. E depois, em relação à questão que coloca, em relação à questão que colocam da União Europeia, o Governo já diz. Só mais esta nota. Em relação à questão da União Europeia, nós às vezes parece que nos esquecemos que há aqui algumas decisões e até de algumas propostas que também afetam casinos, se fôssemos já aprovar algumas das propostas que estão aqui e outras entidades que já estão a operar. E uma coisa são jogos de futuro de azar, outra coisa são outro tipo de apostas. Portanto, mas não sei se repararam nisso ou não. Mas a questão que também aqui foi levantada, da questão da União Europeia, ter aprovado alguma legislação recentemente, a União Europeia ainda vai ser consultada sobre toda esta matéria. E isso vai pesar na decisão, depois de algumas das questões mais de detalhe que vamos ter na discussão. Agora, compete-nos a nós, e muitas vezes nós fazemos um trabalho aqui no Parlamento, que é, quando isto acaba a nossa tarefa. Não, nós podemos continuar, e nós não é a primeira vez que os deputados pedem a apreciação parlamentar deste e daquele diploma, portanto, estão sempre na liberdade, depois discutimos no detalhe este assunto. Agora, que fique claro uma coisa, nós da nossa parte, do nosso grupo parlamentar, nós achamos que é tempo de decidir. E devo-vos dizer uma coisa, eu por acaso também tenho preocupações ao nível do desporto, como tem o Sr. Deputado Laurentino Dias. E eu acho que o desporto, no essencial, nós todos também sabemos quanto é que o desporto, a partir do momento que passaram a haver questões judiciais e em que as empresas que operavam ilegalmente, porque não havia lei, deixaram de operar, quanto é que o desporto perdeu com, essa opção? Portanto, não, o desporto sim, não é verdade que o senhor até tem aqui um colega que é presidente da Federação Portuguesa de Handball, tinha um contrato com uma dessas empresas. Era só, muito obrigado.
Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então passar à votação na especialidade. Artigo 1. Temos uma proposta do Bloco de Esquerda e do PCP. Podemos votar, não há nenhuma proposta do PSD nem do CDS. Podemos votar em bloco, provavelmente, a primeira a proposta de lei como ela vem e depois, se ela for aprovada... Diga, votamos em... Votar primeiro as propostas de alteração. Muito bem, é que assim obriga-me a duas votações. Vamos votar, portanto, sim, se é o que diz o regimento, vamos cumprir o regimento. Vamos votar, então, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 1º. É, veja-me a ordem de entrada. Tá?
Então, por ordem de entrada.
Então. Ah, está bem. Muito bem, vamos seguir o guião. Votação da proposta de alteração da alínea A do artigo 1, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Era o que eu estava a dizer, exatamente. A alínea A do artigo 1. Apresentada pelo Bloco de Esquerda. Então vou ler tudo, que é para ficar tudo esclarecido. Vocês têm todos o mesmo guião que eu, mas eu vou ler. Esta votação prejudica a votação da proposta de alteração apresentada pelo PCP para a mesma linha de teor igual. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes partidos. Não, os verdes não estão presentes. Votação da proposta de eliminação da alínea B do artigo 1º, apresentado pelo PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada, com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, dos votos a favoráveis do PS, CDS e do PSD. Vamos votar. Votação da proposta de alteração da alínea B do artigo 1º, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS e do PS. Votação da proposta de eliminação da alínea G do artigo 1º apresentado pelo PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta teve os mesmos resultados que a proposta anterior. Votação da alínea A do artigo 1º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do PS. Votação da alínea B do artigo 1º, da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com o mesmo resultado anterior. Votação da alínea G. Votação da alínea G do artigo 1º. Quem vota a favor? Quem vota contra?
Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, os votos contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Votação do restante artigo 1º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do PS. Artigo 2º da PPL. Votação da proposta de alteração do corpo do artigo 2º da PPL apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, os votos contra do CDS e do CDS, PP e do PSD e a abstenção do PS. Votação da proposta de alteração da alínea A do artigo 2º apresentado pelo PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os mesmos resultados anterior. Votação da proposta de aditamento de uma nova alínea D do artigo 2º da PPL, apresentada pelo Bloco de Esquerda, com renumeração das atuais alíneas D a K. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com o mesmo resultado anterior. Votação da alínea H do artigo 2º apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Esta votação prejudica a votação da proposta de alteração à mesma linha apresentada pelo PS por ter o mesmo teor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Votação do corpo do artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta foi aprovada com a votação com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PS. Votação da alínea A do artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, os votos contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS. Isto estava mais jeito de outra maneira.
Está prejudicada pela aprovação.
Qual é agora? É esta
da linha H.
Ok. A votação da linha H está prejudicada. Vamos à votação do restante artigo 2º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do CDS, os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e os votos de abstenção do PS. Parece o gajo da cantoria. Artigo 3º da PPL. Votação do artigo 3º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PSD e do CDS, os votos contra do PCP, a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Não é, o problema é que o Bloco mete aqui umas coisas. Nada, nada, está perfeito. Artigo 4º da PPL. Votação do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos no quarto. Já. O PCP votou contra. Era para votar a favor. Então vamos alterar no ponto, no artigo 3º. No artigo 3º foi, portanto, foi com os votos favoráveis PSD, CDS, PP e PSD, não é? A abstenção
do PS
e o voto contra do Bloco. Não, não tem importância. E a abstenção do Bloco, era o que eu tinha ideia. Portanto, é o voto favorável de todos os partidos e a abstenção do Bloco e do Partido Socialista. Vamos passar então ao artigo 4º. Votação do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? A favor, eu sei que é do hábito. Quem vota a favor? Quem vota contra? Vá mal. Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS, do PCP e as abstenções do Bloco e do Partido Socialista. A está de maneira morta água. Quer intervir neste ponto, penso.
É sobre a votação a seguir, ou a proposta de alteração do Bloco. Nós propusemos a retirada das hípicas do sentido desta lei. A partir do momento em que essa retirada foi chumbada, as restantes propostas nós queremos retirá-las, porque na prática, se isto fosse aprovado, eu queria dizer é que as hípicas não teriam sequer taxação. Era uma questão de coerência da proposta, mas quer dizer que daqui para a frente, eu posso ir avisando quais são, mas por exemplo, esta a seguir queremos retirar e eu posso ir avisando quais são estas que vamos retirando. Muito obrigada.
Nesta proposta nós queríamos fazer uma pequena alteração, que é equídio, vírgula, nele se incluindo a federação que organiza um evento. E dessa forma, se houver esta alteração, nós aprovamos, ou pedimos ao Partido Socialista se aceita fazer esta alteração. Nós gostaríamos a proposta do PS com esta correção. Basicamente diz o mesmo, mais, de uma forma mais aberta. Neles, incluindo a federação que organizou o evento.
Neles. A federação equestre.
E tira a federação equestre.
Muito bem. Penso que todos os partidos estão a ter entendido a alteração. O Partido Socialista aceitou. Quem vota contra? Deputada Mariana Mortágua. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, os votos favoráveis dos restantes partidos. Votação da proposta de alteração da subalínea I da alínea O do artigo 5º apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Não. PCP, Bloco de Esquerda e PS e os votos favoráveis dos restantes partidos.
Não. Votos a favor do PCP e do B e votos contra dos restantes partidos.
O PS votou contra. Então, votos favoráveis do PCP e do Bloco e votos contra dos restantes partidos. Apresentação da proposta de alteração da alínea 3 da alínea O. Sim. Subalínea 3is. Quem vota a favor? Apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, a abstenção do PS e o voto favorável de votos contra dos restantes partidos. Votação da proposta. Está prejudicada. Votação da proposta de alteração da alínea P apresentada pelo Partido Socialista.
Não. O B foi retirada. A eliminação foi retirada.
Foi.
A votar é do PS.
Quem vota contra? A do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Posso fazer outra vez a votação? Quem vota contra? Pronto, agora percebi. Quem vota? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Bloco, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS, do PSD e os votos favoráveis do PS. Votação da proposta de eliminação da alínea Q apresentada pelo Bloco de Esquerda. Está retirada. Votação da proposta de alteração da alínea Q, apresentada pelo PS.
Presidente, era para fazer uma sugestão de texto idêntica àquela votação, portanto, que fizemos há bocadinho. Nele-se incluindo a federação que organiza o evento.
A alteração foi aceita pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, os votos favoráveis dos restantes partidos. Votação da alínea B do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Bem, vou voltar. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos contra do PCP, a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos restantes partidos. Votação da alínea D no artigo 5º. Quem vota contra? Se não houver...
Um conjunto de linhas que teremos a seguir, subalinhas,
Sim.
Portanto, temos a votação da alínea. Nós acabamos de votar esta, não foi? Vai ser. O que nós votamos agora foi esta, não foi?
O que nós votamos agora foi a alínea D. Foi esta.
A alínea D. E o PCP dizer para juntos.
A alínea D. Não, agora íamos para a alínea D. Vamos para aqui.
Bem, eu já vos digo, é muito mais fácil, está bem. A seguir o PCP, quando chegar à altura, diz qual é o bloco que propõe que seja. Ah, que maravilha. Então, desde esta votação da alínea D até ao final da página 14? Muito bem. Acho muito bem. Vamos. Quem vota contra? Quem vota contra? Ou quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As propostas foram aprovadas com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, os votos contra do Bloco e do PCP e a abstenção do PS. Votação da proposta de aditamento de um novo número 2 ao artigo 5º do PCP. Estava do Bloco no guião, mas é do PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes partidos. Artigo 6º. Votação da alteração da proposta da alteração do artigo 6º apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes partidos. Votação do artigo 6º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do Partido Socialista. Artigo 7º. Votação da proposta de eliminação do artigo 7º apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, a abstenção do PS e os votos contra dos restantes partidos. Votação da proposta de eliminação da alínea B do artigo 7º apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra dos restantes partidos. Votação da proposta de alteração da alínea A, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra dos restantes partidos. Igual. Votação da alínea A do artigo 7º.
Sr. Presidente, só uma sugestão. Podemos votar em bloco o artigo 7º. Penso que não há grande problema e juntamos estes três, as três próximas votações.
Muito bem, vamos votar em bloco. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do CD e CDS-PP, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do Partido Socialista. Artigo 8º. Votação da proposta de aditamento de uma nova alínea C apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda do PCP, a abstenção do PS e a votação a favor dos restantes partidos. Votação da proposta de aditamento de uma nova alínea D apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com o mesmo resultado anterior. Votação do artigo 8º. Sim?
O PCP pretendia votar de forma diferente da alínea A e à alínea B.
Do artigo
8º.
Muito bem. Bem.
Muito bem, vamos votar então à linha A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS-PP. A favor. Foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS-PP, com os votos contra do Bloco e do PCP e a abstenção do PS, não é? À linha B. Muito bem. A votação do corpo e do restante artigo. Quem vota a favor? B. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS, do PCP e as abstenções do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Vamos passar então para o artigo 9º. Votação da proposta de alteração do artigo 9º. Quem vota, apresentada pelo PCP, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, a abstenção do PS e o voto contra dos restantes partidos. Votação do artigo 9º da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não percebi a votação do PS.
A favor.
A proposta foi aprovada com os votos a favor do CDS, do PSD e do PS e com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Não, do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Artigo 10º. Votação da proposta de alteração da linha B apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota a favor? O artigo 9º. Então vamos lá repetir o artigo, no artigo 9º, só para confirmar aqui, em vez de a favor é a abstenção. Muito bem, já está corrigido. Portanto, PS, na votação do artigo 9º, em vez de votar a favor, absteve-se. Artigo 10º. Quem vota a favor? Mas o deputado Mariana Mortágua, eu tinha ideia. Foi aprovado por unanimidade. Votação da proposta de alteração da alínea B do artigo 10º. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PS e os votos contra dos restantes partidos. Votação da proposta de alteração da subalínea I da alínea D, apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com o mesmo resultado anterior. Foi rejeitada com o mesmo resultado anterior. Votação da proposta de alteração da subalínea II da alínea D apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com o mesmo resultado anterior. Votação da proposta de alteração da subalínea 3I da alínea D apresentada pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com o mesmo resultado anterior.
Essa agora está prejudicada.
Está prejudicada. Votação da subalínea I da alínea D. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do CDS-PP e do PSD, o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS. Agora vamos ver para esta, não é? Votação da subalínea I da alínea D. Muito bem. Vamos votar então os próximos, a votação de... Vamos votar então as próximas três propostas. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi, as três propostas são aprovadas com os votos contra do PCP, a abstenção do Bloco de de esquerda e do PS e os votos favoráveis dos restantes partidos. Artigo 11º. Votação da proposta de alteração do artigo número 1 do artigo 11º apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada com uma abstenção do Bloco de Esquerda. Votação do número... Está prejudicada. Votação do restante artigo 11º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do CDS, PP, do PCP e penso que a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Enfim. Artigo 12º, votação do artigo 12º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ai, não, desculpem. Peço desculpa que eu não perguntei porque não pedi as abstenções. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS e votos favoráveis dos restantes partidos. Dê a palavra ao Sr. Deputado.
Se me permite depois fazer uma confrontação, porque às tantas, antes da votação do artigo 3º, houve aqui uma atrapalhação e por isso, só para confrontar se aquilo tinha sido a indicação, se corresponde. Depois posso fazer depois com a doutora Luísa isso.